Muito bem, irmãos, amigos, vamos continuar tentando mergulhar nesse mar profundo e agradável de Apocalipse. Vamos a Apocalipse capítulo 1, versículos de 5 a 8. Apocalipse capítulo 1, versículos de 1 a 8. Versículos de 5 a 8. Na verdade, eu vou ler do 4. Para nós pegarmos melhor o contexto. Já pregamos sobre o 4. E vou continuar hoje do 5, na segunda parte do 5. Mas vamos lá desde o 4. Apocalipse 1, 4 em diante. Diz a palavra de Deus: João, às sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos orar. Santo Deus Todo-Poderoso, obrigado pelo privilégio de podermos mais uma vez expor aqui a tua palavra e que corações sedentos estejam aqui para ouvir, entender e praticar. E que teu Filho Jesus Cristo seja exaltado em nosso meio. E tudo isto, o entendimento, a prática, a exaltação a Cristo nos nossos corações, nas nossas obras, tudo isso só poderemos fazer com a ajuda, a interferência, o poder transmitido pelo teu Santo Espírito que em nós habita, nós crentes. E aqueles que não estão nesta condição aqui, não estão na condição de filhos de Deus convertidos a Cristo, que se tornem, que nasça no coração deles uma fé genuína, dada por ti mesmo, mas um arrependimento que é deles, só deles, é individual, e que cada um então se arrependa de seus pecados e vá a Cristo e peça para ser aceito. Obrigado pelo teu poder, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós terminamos no versículo 5, dizendo que, de repente, João faz algo pela primeira vez no livro, também no quarto versículo, né? E que iria fazer várias vezes, que é interromper um relato, uma descrição de alguma coisa, e partir para um hino, para um louvor, ou coisa assim, que nós chamamos de doxologia. São palavras de glória. E falamos bastante nisso, terminamos a pregação passada em cima deste ponto, até sugerindo que cada um de nós adquirisse esse hábito de, no meio de uma oração, no meio de um passeio, no meio de uma caminhada, seja que hora for, arranque dentro de si um hino de louvor, uma doxologia a Cristo. E terminamos assim. Mas não examinamos a doxologia de João em si. Falamos sobre ela, mas não falamos dela. Não houve tempo. E tivemos que encerrar. Agora, então, vamos retomar, podemos assim dizer, a doxologia de João, só que entrando no mérito. O que é que ele está dizendo? O que é que saiu do coração dele? Ao ponto dele interromper o que ele estava dizendo e, de repente, falar: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui está esse brado dele. A pessoa divina a quem João oferece esse hino é descrito de três maneiras. Primeira, nos ama. Segunda, pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Terceiro, nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Uma criança poderá fazer uma exegese correta aqui. Quem é esta pessoa? Não há a menor possibilidade de ser outro além de Jesus Cristo. Segunda, como nós chamamos, segunda da pessoa da Trindade. Cada um item desse daria uma pregação. E é uma dificuldade grande para quem quer expor um livro da Bíblia, de maneira especial, Apocalipse, saber o tamanho da lente. Quando eu era criança, entrando na adolescência, meu pai comprou um microscópio para nós, filhos, curtirmos ali, ver uma plantinha, ver uma gota d'água e coisa assim. Esse microscópio tinha três opções de lentes. Eu acho que era vezes 100, vezes 200, vezes 300. Eu não me lembro qual era o número exato, mas era vezes alguma coisa. E com três opções, era assim uma roda que você rodava, tinha uma opção, rodava um pouco mais, e depois tinha outra opção, depois voltava para a primeira opção, era uma roda. E você escolhia, então, qual era o tamanho da lente que você queria observar. E eu fiquei pensando, está difícil escolher o tamanho da lente que eu vou usar para expor Apocalipse para vocês. Qual é o tamanho da lente? Porque quando diz aqui que essa pessoa divina, que é Jesus Cristo, obviamente, nos ama, se aumentar um pouquinho a lente, a pregação vai ficar aí. Porque falar do amor de Cristo é um mundo. E poderia, se aumentar mais ainda a lente, eu vou usar uma pregação ou duas? Ou dez? Ou vai ser o assunto do ano? Porque falar do amor de Cristo, obviamente do amor de Deus para conosco, mas obviamente não podemos. Então eu vou ficar com a lente um pouquinho mais. Talvez eu aumente um pouco num assunto e diminua no outro, vamos ver como Deus vai me dirigir. Mas eu só quero lembrar, e eu toquei hoje de manhã, na hora da ceia, lembre-se todo dia, Cristo me ama, você que é crente no Senhor Jesus Cristo. Todo dia. Então, alguém pode reclamar que não é amado pelo marido, pela esposa, pelos filhos, pelos colegas. Um crente pode dizer até com certa razão, se for o caso dele, coitado, amor de pena, alguém que não é amado pela mulher, pelo marido, mas sei lá. Pode ter sentido, mas não tem o menor sentido, nunca, em nenhuma situação, o crente dizer, eu não sou amado por ninguém. Está ofendendo profundamente o Senhor Jesus Cristo. Não pode nunca pensar assim. E não deve evitar esse tipo de pensamento só para não ofender Jesus Cristo, que já é um grande motivo, mas porque é um desperdício enorme. É abrir mão de um recurso poderosíssimo para um ser humano saber quem é amado pelo próprio Deus, que está no céu, com toda autoridade no céu e na terra. E esta pessoa divina diz claramente que nos ama. Então, não dá, desculpe aí o crente, você que é crente, mas não dá para dizer eu sou um mal amado. Não cola. Pelo menos especifique. Se você é mal amado, se você acha que as pessoas não lhe amam, diga quem. Mas não diga, não generalize, sob pena de estar fazendo não só uma injustiça com o Senhor Jesus Cristo, como dizendo uma inverdade muito ofensiva e triste. Todo dia, mesmo você, que graças a Deus não está na posição de dizer que seu marido não lhe ama, sua mulher não lhe ama, etc., pelo contrário, mesmo você, que pode dizer, eu acho que eu sou amada pelo meu marido, eu acho que eu sou amado pela minha esposa, eu acho que eu sou amado pelos meus filhos, pelos meus amigos, eu creio que sim, está tudo bem, pessoas na igreja e tal, mas amor mesmo, Eu tenho é do Senhor Jesus Cristo, porque o amor da minha mulher, o amor do meu marido, não é suficiente para muitas coisas, para aliviar muitos dos meus males internos, das minhas ansiedades, das minhas angústias, por mais que eles me amem, morram de me amar, como se diz, mas não passa de um certo ponto para cá, lá para o fundo da minha alma. O dele passa. Então, aprenda a tirar forças, tirar gozo, alegria deste fato. E não se acostume com uma coisa normal na sua vida, como se diz na engenharia, nas ciências, aí, como um dado. Isso é um dado, já é uma coisa que você considera, isso aqui não se discute mais, já colocou de lado ali, porque é uma coisa que já é um fato, deixa ali, Jesus me ama, ótimo, eu sei, já cantei mil vezes isso aí, todo culto eu canto isso aí, eu sei que ele me ama, a Bíblia diz que eu me amo, está ótimo, beleza. Não faça assim não, se concentre no fato que Jesus lhe ama. Passa a lente. Segunda coisa que ele diz aqui, pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. A vontade de ficar em cima dessa frase aqui, porque é rica demais, é impressionante como João, pelo Espírito Santo, o que ele falava aqui eram pepitas, uma atrás da outra, parece que não tem fim. Fico até preocupado de que vai dar isso. Porque cada passo que a gente dá encontra algo assim. Pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Foi desenvolver uma frase dessa. Já começa com a ideia de nos libertou. E eu estava preso? Por acaso? Eu? Eu preso? Não me sinto preso. Faço o que eu quero. Sempre fiz, desde pequeno. Apanhei muito. Quem encarava meu pai dizia, eu faço o que eu quero. Então, vem me dizer agora que eu sou adulto, que agora, agora é que eu faço o que eu quero mesmo. Vem me dizer que eu era, de alguma forma, escravo. Pois é, era. Aí teríamos que explicar. E ele nos libertou, então. De quê? Dos nossos pecados. Como? Comprando, pagou caro, dinheiro, dólar. Não. Mas seu sangue. Mas como isso ainda vai ser visto ao longo do livro também, vamos deixar assim. Mas observe, antes de deixar isso, já partir para o terceiro, que o amor dele o levou a uma ação. Ele nos amou e nos libertou. Esse segundo ponto não é independente do primeiro, não. João poderia ter dito muito bem, ele nos amou, ou nos ama, e por que nos ama, como consequência desse amor, foi parar numa cruz. Não é independente, é ligado. Foi exatamente o fator do amor que fez com que ele se dispusesse a libertar você, crente, do seu pecado, pagando com a vida dele, que foi o próprio sangue. Quando você disser que ama alguém, pense três vezes antes de dizer, talvez 10, para dar tempo de você fazer um teste. O que você tem feito por esse alguém? Tem gente que passa assim, ai, eu amo os pecadores. Eu amo os seres humanos, eu amo isso, eu amo aquilo. Ótimo. O que é que este amor tem levado você a fazer? E esta pergunta é muito importante numa época que nós estamos passando agora como igreja, a nossa nova sede, em que se fala muito de atuar mais no meio que nós vivemos, na região, no bairro ou na cidade, de formas diferentes, e que nós vemos pessoas dizendo, vamos fazer, e vamos fazer. E a maneira de saber se você realmente ama o pecador e tem interesse que ele seja salvo dos seus pecados e liberto para o céu, é saber se o que, que você vai fazer. A maneira de você mostrar, de você provar. Você imagine um pouquinho Jesus ter ficado no céu até hoje, dizendo assim: eu amo o fulano. Amo muito fulano. Fulano é você. E o tempo passa e a sua vida correndo. Eu amo muito fulano. Senhor, me salva, me salva. Pois. Mas eu lhe amo muito. Eu lhe amo muito. Você já entendeu onde é que eu quero chegar? Se Jesus ficar só dizendo que nos ama, nos ama, nos ama, e não tivesse feito o que tornou-se possível ele fazer por causa de um plano que ele teve com o próprio Pai, ou que o Pai teve com ele, em que se tornou, então, abriu-se essa possibilidade terrível, maravilhosa, mas terrível ao mesmo tempo, de ele assumir forma humana e vir morrer aqui, nesta terra, ele morrer. Ele é imortal, mas assumiria um corpo mortal. Precisava muito milagre, muito poder de Deus até para isso acontecer, mas ele se dispôs. E aí ele provou o amor dele. E o Pai provou o amor dele, mandando o Filho vir morrer, como João 3,16 diz. Em suma, como é que você tem provado o seu amor para com a sua mulher, marido, seus filhos, seus amigos, até os inimigos, como Jesus Cristo manda? Não é o amor de língua, irmãos, não ameis de língua, mas de fato e de verdade. Significa: faça alguma coisa. Amor de boca para fora, biblicamente, não vale nada. Então fica aí esta lição espetacular, quase que escondida aqui dentro, dessa doxologia de João, quando ele diz: nos ama, pelo seu sangue nos libertou, morreu para nos libertar. Olha assim, opa, isso aqui é amor, hein? O que que você vai fazer, ou está fazendo, para que as pessoas olhem e digam assim: isso aqui é amor, hein? Do fulano. Pela família, pelas pessoas, pelos perdidos, isso é que é amor. E não pense que conta pontos para essa avaliação você dizer que quer fazer, e se reúne dizendo que quer fazer, e fala dizendo que quer fazer, e chora quando fala na necessidade de fazer, e não sai do canto. Você está mostrando que seu amor é muito pequeno, se é que existe. Nos ama, pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Olha o contraste. Você era um escravo, e já está dito aqui de quê? Dos seus próprios pecados, e do diabo, e da sua própria carne, que está tudo envolvido com os seus pecados. Era um escravo. De repente, você foi constituído reino, ou seja, você vai fazer parte do reino dele. E temos mais revelações em outras partes da Bíblia, que você vai reinar com ele, não apenas fazer parte do reino dele, que obviamente está incluído, mas reinar com ele. Você passou de escravo, perdido, para rei, ou um rei, um co-rei, melhor dizendo, com o Senhor Jesus Cristo, um rei com ele. E sacerdote, que eu não vou nem explicar aqui a noção de sacerdote, porque lá na frente ainda vai falar sacerdote, lá na frente no livro, e lá eu explico melhor. Mas rei, sacerdote, posições nobilíssimas a que nós fomos elevados depois que estávamos desgraçadamente escravizados ao nosso próprio pecado. Ele veio por causa do amor dele, nos liberta e nos faz reis juntamente com ele. Aí João, falando de alguém assim, ele não poderia ter outra reação senão: a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, amém. E dá vontade de dizer junto com João: amém mesmo, João. Porque alguém desse tipo, e curioso é que um hino assim, ele é um misto, não sei se você notou, É um misto de desejo pessoal de João. A ele, seja isso, 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 eu gostaria tanto que fosse, eu desejo tanto, é tão apropriado que seja, é tão razoável que seja, é um desejo expresso. E ao mesmo tempo, é uma profecia, porque está incluída aí a ideia de isso vai acontecer. João, Espírito Santo dizendo, diga isso, diga que a ele seja o domínio e a glória. Diga aí, João. É óbvio, porque vai ser. Então aqui não é só um hino de expressão de louvor de João, mas ao mesmo tempo uma profecia. E voltando à ideia das suas doxologias particulares, pessoais, obviamente, você vai tratar de incluir na essência do que você vai dizer a Deus, na hora de um brado de louvor desse, você vai tratar de incluir assuntos que a Bíblia aprovem, claro. Não a profecia, porque no sentido de que já está profetizado aqui. Então, eu não creio que alguém que profetiza, porque a Bíblia profetiza, que esse alguém que diz o que a Bíblia já diz é um profeta. Tem pessoas que acham assim, eu não concordo. Então, o profeta é o que escreveu o que está aqui. Se você repete uma profecia, você não está sendo profeta. Seja como for, a doxologia, o seu louvor, os seus brados de adoração a Deus, isso é quase óbvio, mas é bom lembrar, precisam estar lastreados em sólida doutrina cristã. Então não vá desejar a Cristo uma coisa que você sabe que não é, que não vai acontecer, que a Bíblia não autoriza. Não adianta ser romântico e desejar algo diferente do que está escrito. O fato é que João, então, termina seu desejo e a sua profecia dizendo amém. Que, inclusive, dá o tom de profecia, porque a palavra amém, que é uma palavra hebraica, foi transliterada para o grego e para o nosso português e para o inglês e muitas outras línguas, mas a origem dela é hebraica. E ela significa, assim seja, ou então algo como, é verdade, tem razão, é isso mesmo, que se cumpra, é algo assim, que significa amém. Então, é como que afirmando que isso vai acontecer. A palavra amém é usada várias vezes no livro de Apocalipse, como vocês vão ver, aliás, no próximo versículo já tem a segunda vez. Então, nós faremos parte do reino de Cristo. Mas que reino? Onde será esse reino? Quando será? Aí diz, a ele seja dado domínio. Muito bem, domínio onde? Quando? Aí vem o versículo 7, que não é mais, não faz mais parte da doxologia em si, porque já começa a ser uma afirmação profética mesmo, pura, não mais um brado de louvor, já é uma afirmação. Não quer dizer que João não tenha feito isso com alegria, tanto quanto fez a doxologia dele, mas observe que mudou um pouco o tom, o tipo da revelação. Agora é uma afirmação mesmo, clássica, uma profecia clássica. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá até quantos o traspassaram. Ele quem? É óbvio, Jesus Cristo. Esse vem só pode ser para cá, para a terra, onde João estava, até no local, nós sabemos, ele de Patmos, começando a escrever. Depois João foi arrebatado para lá e começou a escrever de lá, depois escrevia daqui, escrevia de lá, como nós vamos ver. Mas aqui ele diz, ele vem com as nuvens para a terra. E aqui na terra onde ele irá reinar, ou pelo menos começará a reinar, é aqui na terra onde ele receberá domínio. Essa ideia de que será na terra o reino, ou pelo menos o início do reino dele, vai se fazer presente muitas vezes ao longo do livro, e em outras partes da Bíblia também. especialmente as que falam muito do rei, como vou falar já um pouco nisso, do rei que havia de vir para Israel e tudo mais. Eis que vem para a terra com as nuvens. Pronto, se eu fosse aumentar muito a lente, já estava um assunto muito bom para uma pregação inteira aqui. Nuvens na Bíblia. Eu tenho a impressão que eu escrevi um artigo sobre nuvens no Diário do Nordeste há alguns bilhões de anos atrás. Mas é muito interessante um estudo das nuvens na Bíblia. E não pensem que passou muito longe da minha cabeça parar aqui e aumentar a lente. Mas, digamos assim, não tem condição. Deixe-me apenas dizer que nuvens é muito citado na Bíblia para enfatizar a presença de Deus, a glória de Deus. Presença entre os anjos no céu, presença entre os homens. Fala de uma nuvem no deserto, lembra? Na congregação lá de Israel no deserto, era numa nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. E levantava uma nuvem, a nuvem saía, ia andando, aí toda a congregação de Israel ia atrás, a nuvem parava, eles paravam também, era uma nuvem. Então, muita coisa poderíamos falar sobre nuvem. Mas, e eu poderia ler muitas passagens, vou ler só uma, porque essa é muito forte para o nosso livro de Apocalipse. Daniel, que é conhecido algo como o pequeno Apocalipse do Velho Testamento, ou coisa assim, e quem mais apontou para o rumo de Apocalipse, para as coisas que vão acontecer e que Apocalipse trata, foi o profeta Daniel. Então, Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14, mostra que, muitíssimo provavelmente, João estava se referindo a esta passagem, ou pelo menos fazendo algum tipo de referência a ela. Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14, eu já cheguei, então, se não chegou, apenas ouça, por favor. Depois ouvi... Daniel 7 e 13, estava no 8. Então, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, você vê que é quase literal a citação, um como o Filho do Homem, o título predileto de Jesus Cristo quando estava aqui na terra. O predileto dele era o Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, uma referência óbvia a Deus Pai, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, palavras que João acabou de usar, e glória, e o reino, todas essas palavras que João usou, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Voltemos a Apocalipse, então, já que conseguimos fazer uma relação direta com a predição sobre a vida do Senhor Jesus Cristo nas nuvens, como rei. Daniel escreveu em torno de mais ou menos 600 anos antes de Cristo. Aliás, antes, ao longo de, a partir de 600, por 605 foi o ano que eles foram para o exílio. Jesus Cristo virá com as nuvens, o Filho do Homem, predito lá no século VI, antes de Cristo. Então, 500 e tantos anos depois, João faz, pá, aponta para ele e diz, é isso aí. Ele virá. E agora ele especifica muito mais, porque Jesus já havia estado aqui. Em Daniel ele viria. 500 e tantos anos depois. Agora ele já havia estado. Então agora ele já pode dizer, pelo seu sangue nos libertou dos seus pecados. Coisa claríssima na mente dos leitores. Nos constituiu sacerdotes e rei para e reino para o seu Deus e Pai. Então, temos que Jesus usou muito ele próprio para, com relação ao Pai. Então está bem identificado aqui. E ele virá com as nuvens. Aí vem. E essas nuvens? Ao dizer assim, é nuvem mesmo. Nuvem. Conforme nós conhecemos aqui, de orvalho. Orvalho, vapor, sei lá o que for. Termo físico e técnico que vocês tenham para usar. Não, mas não é essas nuvens que a gente conhece, não. São nuvens místicas. São nuvens simbólicas que representam a glória de Deus. Tem sentido, porque o Apocalipse está cheio de simbologia e usos desta forma de palavras que nós conhecemos aqui, que perdem a literalidade quando assumem uma posição realmente um pouco mais mística ou mais simbológica. Ou se diz assim, não, tem outras passagens que dizem que ele vem com os anjos, são os anjos. Outras passagens dizem que ele vem com os remidos, são os remidos. Então, é uma nuvem de seres. Fique à vontade. Eu prefiro a literal. Nuvem, porque ele virá para cá, literalmente colocará os pés dele no Monte das Oliveiras, em Israel, não o Monte das Oliveiras mistificado, simbolizado, mas literal. Então, eu admito a ideia de nuvens simbólicas, representando o poder e a glória, admito. Sei que há passagens que falam que ele virá acompanhado, admito, mas eu prefiro a literal, eu. E como eu falei, eu não vou perder muito tempo ao longo de Apocalipse, trabalhando muito nas hipóteses. É isso por isso, 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 isso. Não, deve ser isso por isso, 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 e vai longe, porque quando realmente nós entrarmos nas descrições mais fortes dos flagelos e tudo mais, vai ter muita simbologia, muita opinião diferente, muita maneira de ver. Então, eu vou só indicar, alguns acham isso, outros isso. Eu prefiro pessoalmente este aqui, explico um pouquinho, e você estuda mais e aprofunda mais por sua conta, se quiser, se não. Mas é bom ter sua própria opinião também, e vamos para frente, ok? E não vamos fazer grande coisa desse tipo de interpretação como essa daqui. Então, vemos que após o brado de louvor, João faz uma profecia que, na realidade, é uma confirmação de dezenas de outras. Agora ele faz uma profecia, como eu disse, no versículo 7, não mais na doxologia dele. Mas Jesus Cristo virá com as nuvens. Nenhuma novidade que Jesus Cristo virá, nenhuma novidade nesta afirmação, por isso que eu estou dizendo, é uma confirmação de outras dezenas de profecias sobre o que talvez seja o assunto mais importante para todo ser humano saber e considerar. Depois da possibilidade da salvação que Jesus Cristo realizou na primeira vida, penso eu que depois disto, a segunda coisa mais importante que o Evangelho transmite é: ele voltará. Primeira, ele veio, morreu, ressuscitou, está no céu, e ao morrer derramou seu sangue e tornou possível a conversão de pecadores e convida a todos que se arrependam e cheguem até ele humildemente pedindo perdão e ele os salvará. Pronto, está à sua disposição no sentido de que está ofertada a salvação a todo ser humano embaixo do céu. Primeira e grande notícia do Evangelho. Segunda e grande notícia do Evangelho, este, o mesmo, absolutamente o mesmo, apesar de que com outra glória agora, importante isso, mas a mesma pessoa que morreu, ressuscitou, foi embora para o céu, ele volta. Sem essa segunda parte, a primeira é incompleta. Porque é extremamente importante o retorno dele. É o que dá sentido maior ao sacrifício, à salvação que ele operou lá. Então, ele volta. E todo olho o verá. Aqui tem uma informação enorme. Para um mundo que está acostumado há 2000 anos com um nascimento humilde, quase escondido numa manjedoura, muito provavelmente mal cheirosa. Não mais um ministério discreto, cheio de retiradas, como ele fazia para ali, ficava um tempo ali com os apóstolos, saía daqui, ia para ali. E evitando confronto com as autoridades, não diga que ele fez isto. Fique quieto, não divulgue isto. Ministério discreto. Não mais um ministério circunscrito a um pequeno país e redondezas ali, bem perto de onde ele estava. Passado. Esqueçam isto. Os que querem raciocinar em termos de segunda vinda, os que querem olhar para a segunda parte do Evangelho, esqueçam esse ministério passado. Quando eu digo esqueçam, é entendam e aprendam que será completamente diferente. Agora é um retorno altamente visível, de tremendo impacto mundial. E observem, um contexto excepcional. O arrebatamento terá ocorrido, de acordo com como nós entendemos a escatologia, terá ocorrido poucos anos antes deste retorno dele. Em torno de 7 anos. E a Terra estará extremamente sofrida, ferida, por causa dos julgamentos terríveis de Deus e os horrores da tribulação. Então, ele vai voltar numa circunstância assim e todo olho verá. Quando Deus quer fazer uma coisa discreta, ele faz, como ele fez com a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando Deus quer fazer alguma coisa notória, ele também faz. A ponto de ir para o extremo e dizer, todo olho verá. Entendemos que aqui se refere à segunda etapa da segunda vinda, sendo a primeira etapa quando ele vem para as nuvens, nas nuvens, novamente nuvens, mas vem arrebatar a sua igreja. E começa a tribulação. E no fim da tribulação, então, ele volta. É essa parte que nós entendemos que ele se refere aqui. Como é isso de todo olho verá? Não sabemos exatamente como será. Eu já vi todo tipo de explicação. Inclusive, 30 anos atrás, 40, eu já estudava essas coisas e não tinha negócio de filmadora em cada telefone e tal. Aí um dizia assim, é uma grande rede de televisão que vai filmar e vai passar para o mundo inteiro, então todos vão ver. Aí eu disse, não, negativo, ver pela televisão não vale. Então, quando a Bíblia diz que todo olho verá, é todo olho vai lá mesmo. Mas como? Ele vindo lá nas nuvens, quem está no Japão não vai ver. E se ele estiver visível para quem está no Japão, não vai ser para nós. Aí alguém diz, não, mas é simples. Ele passa 24 horas voltando, que tem sentido, vindo de uma maneira belíssima, lenta, nesse aspecto. Enquanto isso, a Terra roda 360 graus e todo olho vai vê-lo. É interessante, tem sentido. Aí o outro diz assim, não, sem essa explicação toda de 24 horas, 360 graus, tá, não. Vai ser algo tão grande, tão espetacular, que vai envolver o globo inteiro, a vinda dele, de uma maneira absolutamente indescritível, miraculosa, que quem estiver em qualquer ponto do planeta, em qualquer momento, a qualquer momento que seja esse retorno, independente disso, essa pessoa vai ver, porque Deus disse que vai ver. Ponto. Fique à vontade. Tira a televisão aí, que eu acho que vai ser o olho vai ver mesmo. Eu prefiro pensar assim. Agora, como é que vai ser exatamente esta forma e o tamanho deste milagre, se é que pode ser maior do que já o milagre em si, do Filho de Deus voltando para esta terra, deve ser uma coisa absolutamente indizível. Então, o Espírito Santo nem se preocupou em explicar para João. João, explique como é que vai ser isso. Não, deixa aí. Talvez ele nem entenda mesmo. Seja como for, meus irmãos, meus amigos, todo olho verá. Inclusive, se você estiver vivo, o de vós me ser. Pronto. precisa cavar mais fundo, como é que pode, porque está aqui a terra, está aqui outra aqui, está um ponto ali. Quantos quilômetros ele tem que estar, tão que um aqui possa ver também, onde é que se encontram as linhas. Todo olho verá. Esteja pronto para esquecer de física, de matemática, de química, de biologia, quando você lê as Escrituras. Não quer dizer que não exista química, física, biologia e as leis que Deus criou para esse universo aqui, este mundo em particular. Não quer dizer que não valham nada, valem. Até quando Deus quer que valha, tá bom? Então, a gravidade valeu até a hora que Deus diz assim, ok, agora eu vou levantar um mar de um lado e do outro e vai passar no meio um povo. Não, mas a lei da gravidade também... Esquece lei da gravidade. Uma virgem engravidar não pode, a medicina não entende, biológica... Para. Esquece. Então, está em contato com as Escrituras, meu amigo? É a palavra de Deus. Baixe essa cabeça, esse pescoço, tá? E aceite o que vier dela, Bíblia. Até quando diz que uma jumenta deu um carão num profeta. Aliás, um profeta metido a profeta. Um profeta esquisitíssimo, que era e não era, chamado Balaão, e que levou um carão da jumenta dele. E quem quiser que explique como é que uma jumenta falou. Deus não está nem um pouco preocupado em fazer com que aquelas cordas vocais, que são mais poderosas do que a sua, com certeza, e com a minha, com mais certeza ainda, como é que saiu lá de dentro sons inteligíveis, de acordo com a língua do profeta. Seja como for, que todo olho verá, e que verá. Todos os habitantes da terra saberão que Cristo estará voltando. Deus faz questão de que seja assim e de dizer que vai ser assim. E é compreensível, e aí entra a lógica. E é gostoso quando nós conseguimos usar nossa velha e fraca física, matemática, química, biologia. Quando a gente consegue usar essas coisas ao ler a Bíblia, que na maior parte das vezes nós conseguimos, é bom, isso é agradável. Afinal de contas, nós vivemos nesse reino e estamos acostumados com isso. Vivemos num dia de 24 horas e tal. Tudo bem, não é errado nós queremos aplicar as coisas da nossa vida, não é nem aplicar, é ver na Bíblia essas coisas sendo consideradas. Tudo bem, aqui é acolá que vem um milagre desse, nós temos, como eu falei, de baixar a cabeça. Mas usar a nossa ciência, usar a nossa lógica humana é bom. E quando der para conciliar uma lógica humana com a lógica divina, ótimo. Quando não der, não se revolte. E nem se recuse a crer, porque a sua lógica não conciliou com a lógica de uma afirmação aqui de Deus. Esse é o grande problema. É você tentar conciliar a sua lógica com a lógica de Deus, é perfeitamente normal. Se não fosse assim, abandonaríamos todo tipo de estudo, de cursos, de teologia, de Bíblia, tudo que não tem o menor sentido. A lógica de Deus não bate em nada com a nossa lógica, não tem ponto que concorde com o ponto. Ah, bom, não vamos nem estudar, claro. Então, é importante entender isto. Não é abandonar a nossa lógica. Mas não é nos apegar a essa lógica ao ponto de deixar de dar crédito à lógica de Deus quando não combina com a sua lógica. Esse é o ponto em que alguns miseravelmente tropeçam e ficam aí patinando. O crente que tem sabedoria, ele vai aplicando a sua lógica, ele gostando, achando bom, é mesmo, tem sentido, que coisa, dá. Aí vem um, eita, aqui agora, fiquei zonzo com essa lógica de Deus aqui. Ele para, tenta aplicar a dele, examina, lê. Aí vai ver que os autores que estão lendo os PHDzão lá também estão meio voando, quando querem explicar aquela lógica lá. Aí o crentezinho aqui, sabe de uma coisa? Deixa minha lógica de lado, neste assunto. Graças a Deus, porque é assim. E eu vou vibrar com isto, tanto quanto, ou mais, do que se minha lógica alcançasse. Eu digo ou mais porque tem um sabor gostoso quando Deus diz uma coisa que nós não alcançamos, porque nos lembra quem é Ele e quem somos nós. Quando a gente se acostuma a bater muito a nossa lógica com a de Deus, que é saudável, já disse, mas não tem essa vantagem de que quando vem uma coisa por cima da nossa inteligência ou da nossa lógica, que nós dizemos assim, eu acho que eu estou parecendo um mosquito, querendo entender Einstein. É, mas o fato do mosquito não entender Einstein não quer dizer que Einstein não fosse Einstein e que tinha sentido o que ele estava colocando. Problema do mosquito. Então, se eu não estou conseguindo entender isto aqui de Deus agora, eu acho que o problema é meu. Ah, mas a minha lógica não é meio defeituosa. Pelo menos aqui não deu para alcançar. Então, se acostume, crente, se acostume a usar a sua lógica, vibrar quando conseguir, louvar a Deus com isso, e ao mesmo tempo, vibrar mais ainda quando não conseguir, e fazer isso uma doxologia. Pronto, uma boa oportunidade, você lê uma coisa que não entende, não bateu com a sua lógica, você para isso, ó Senhor Deus, e rasga. Elogio esse Deus como João fez. Eu não te entendo, e graças a ti que eu não te entendo, é bom não entender mesmo, quem sou eu? Um verme, para querer te entender, e faz aí um brado de adoração a Deus. Vamos ver se você não vai ficando cada vez mais sábio com as coisas de Deus, à medida que você se diminui desta forma. Então, aqui, vamos nos dar o luxo de aplicar a nossa velha lógica com a lógica de Deus. Deus quer que a segunda vinda de Cristo seja altamente visível, gloriosa, e quase todo mundo vai ver. Não! Todo olho vai ver. Tem muito sentido para nós. Sabe por quê? Porque há muitas pendências de Deus para com a humanidade. Frase forte que eu acabei de dizer, viu? Há muitas pendências de Deus para com a humanidade. O senhor está dizendo, pastor, dá licença aqui, se eu entendi bem, que Deus está devendo algumas coisas à humanidade? Estou. Quando Deus promete, ele passa a dever. Ele não tem obrigação de prometer, não tem obrigação de fazer coisa nenhuma. Mas quando ele promete, ele se tornou fiador da palavra dele. Então, nesse sentido, tem muitas coisas pendentes do que Deus diz. De raspão. Um pequeno passeio aqui. Cristo disse que voltaria. Várias vezes, com clareza, não de épocas, mas o fato, ele disse que viria. Ora, se ele disse que viria, então venha. Está pendente, está. Faltavam se cumprir, digo que faltava é falta, até o ponto em que Jesus voltará, muitas e muitas promessas de Deus a Israel, muitas, estão totalmente penduradas. Mas são muitas. É impressionante a quantidade de promessas que Deus fez a Israel. Promessas não muito complicadas, que algumas são mais difíceis de você entender, interpretar, mas muitas não são, são claríssimas, e você lê e diz: cadê? Quando foi? Especialmente entre essas promessas, a de fazer sentar no trono de Davi um rei, descendente de Davi, que reinaria para sempre. Fazer sentar no trono de Davi. O trono de Davi não está no céu. O trono de Davi é um trono terreno. pelo menos primariamente, é terreno lá em Jerusalém. Trono, sentar no trono, um descendente físico que vem do sangue de Davi, como Jesus de Nazaré veio, está pendente. Enquanto Israel não tiver um rei lá naquele local chamado Israel, e mais, um rei descendente de Davi, está faltando se cumprir o que Deus prometeu. No próprio Apocalipse, nós vamos ver lá perto do final, que esse tal desse reino seria de 1000 anos, o famoso milênio, antes da nova terra. No final do milênio vem algumas coisas, aí vem novo céu e nova terra. Mas enquanto antes disso, vai ter um reino aqui, literal, em Israel. Está prometido. Outra, Deus prometeu que o Messias, Messiá em hebraico, Christos em grego, que quer dizer ungido em português, mas que nós transliteramos do grego Christos para o nosso Cristo, e que é o Messias, em termos de transliteração do hebraico para o português, Deus prometeu que o Messias livraria Israel de todos os seus inimigos políticos. Era a grande expectativa deles. Na própria época de Jesus, havia expectativa enorme. Cadê, cadê? É ele, chegou. É ele, não é. Por quê? Todo esse clima, porque havia uma expectativa enorme desta figura do Velho Testamento, chamada Messias, e que viria e libertaria politicamente o povo. Tanto que era complicada a relação de Jesus com os romanos, porque eles eram os dominadores da época, e não se vai romper, vai. É um perigo isso aí. Ele nunca tentou romper, inclusive naquela época não tinha chegado o tempo dele. Nunca tentou romper o reino político ali, não era a hora, ele veio como servo sofredor, não veio como rei. Era o Messias, sim, claro, mas a função particular de libertar o jugo de Israel, ou Israel do jugo inimigo, aquela função não tinha chegado a hora ainda. Sim, e chegou já. Quer dizer que Israel, que voltou lá desde 1948, oficialmente falando, está lá na Terra Prometida lá já, que hoje é um país forte, desse tamanho, mais forte no mundo, está libertado dos inimigos dele? O Irã sumiu do mapa? Fazendo uma bomba atômica o tempo todo, que o Obama ajuda a não interromper mais rapidamente e fica aí fazendo uma cera, e dando crédito, e se armando, e dizendo: a bomba atômica aqui é para destruir Israel. Isso hoje. Aí tem que ir o primeiro-ministro na ONU fazer um discurso belíssimo e dizer: olha aqui, estão fazendo isto. E livros aí, alguns interessantíssimos que eu tenho lido sobre o trabalho de Israel de boicotar lá o Iraque na época de Saddam Hussein, agora o Irã, do Mossad e tal, são coisas que esses filmes aí de suspense e tal perdem longe para a realidade hoje do que Israel luta para não ser destruído com mais rapidez, porque o avanço é grande. Então dizer, e cadê o Messias? Cadê aquele personagem tão esperado que iria libertar Israel do jugo? Tudo bem que hoje não tem ninguém mandando em Israel tão diretamente como os romanos na época, tem as influências americanas e tal, mas não pode dizer que estão mandando. Mas os inimigos, cheio, apinhado de inimigos, tudo ao redor, sim. Então, se tem algo que está pendente em Israel, é vir voltar o Messias, que nós não sabemos bem quem é, para livrar. Sabemos sim, é Jesus de Nazaré. Jesus, o Filho do Homem, o Filho de Deus. É ele, esse aqui, que morreu porque nos amou, e etc, etc, etc. É esse, ele é o Messias. Então, Jesus Cristo terá de voltar. O título que eu botei para a pregação é assim: ele tem de vir. Aqui o título, vocês vão ver lá no site. Ele tem de vir. E não é arrogância nossa. Jesus, ele tem de vir. Não, não, não. Esse tem de vir é ligado com promessas e pendências que ele, de fato, garantiu. Tem de vir porque ele tem palavra. É por isso. Deus disse que o lobo habitaria com o cordeiro. Um lobo simbológico, um cordeiro místico. Não é. O leão vai comer palha como o boi come palha. Vai. Não tem a menor indicação. Eu sei que tem passagens figurativas. No Velho Testamento, muitas. No Novo, muitas. Eu sei disto. Mas é um abuso, muitas vezes, que se faz de passagens que são claramente literais, que se referem às coisas daqui. Não bate... Aí vem, não bate com a nossa lógica. O leão, aquele carnívoro, comer palha como um boi, não tem lógica. Tem mesmo não, na sua não tem. Mas Deus vai providenciar para que o leão coma palha. Está faltando, gente. Como diz aqui, o urso habitar com o cordeiro. O lobo. E muitas outras promessas. Uma criança brincando com uma cobra venenosa. Está faltando. Não estou sabendo de lugar nenhum em que isso está acontecendo. Está faltando. E muitas outras promessas ligadas à criação que estão faltando. Curiosamente, algumas estão no meio do caminho. Como a produtividade de Israel, que é algo absolutamente fantástico. Como é que a Israel consegue... de uma terra árida como eles são, desértica, e ter a produtividade que eles têm agrícola, e industrial, e de tecnologia de ponta. Isso está acontecendo hoje aos nossos olhos. Então tem coisas que ainda não têm nada a ver. O leão comer palha, ainda está faltando. Mas tem outras que já estão começando a acontecer. Eu não sou daqueles que, se um judeu espirra lá, eu corro para a Bíblia e puxo uma profecia, não. Tem alguns que gostam mais ou menos disso, obviamente eu estou exagerando, até ironizando, mas, gente, não vê o óbvio? Paciência. Se aferrar a uma metodologia escatológica e, por causa disso, fecha os olhos e não vê o óbvio, não vê que Israel está aí e que as coisas estão começando a acontecer com essa história do camarada 2, que vinham e estavam com muita sede. Aí eu disse, oh, rapaz, finalmente uma poça d'água ali. Não é água não, rapaz, aquilo é areia. É uma visagem nossa. É água, não é água, é água, não é água. Quando chegou lá, o que disse que não era água, que era areia, que tinha razão, não tinha coisa nenhuma de água, ele pegou, encheu a mão de areia e largou nos olhos do outro. Diz aí, isso é água. Aí o outro disse, me molha não, rapaz. Os olhos deste tamanho de areia, vermelho. Teimoso até morrer. Morreu, não sei, vai até ficar certo, sim. Parece. Porque tinha uma linha de escatologia, tinha uma linha de interpretação. Aí acontece o óbvio. Está vendo que isso aqui é areia? Como eu te disse? Não me molha, não. Deixa Israel aí, isso aí não tem nada a ver. Não. Paciência. Faltava vir o grande rei que Daniel profetizou. Lembra que iria destruir o reino dos últimos tempos, que teria pés de barro e de ferro misturados. E queria reinar para sempre. Cadê este rei? Seria inadmissível que tudo o que a humanidade conhecesse de Jesus Cristo fosse limitado ao seu primeiro ministério na terra. Humilde e sofredor. Está faltando a terra conhecer Jesus Cristo, além do que conheceu no seu estado provisório e que está no passado, chamado de esvaziado tecnicamente pela Bíblia, muito mais significativo, muito mais compatível com a glória dele ao estado exaltado, poderoso, muito mais. A humanidade precisa conhecer este Jesus assim, como rei, cheio de poder, reinando com amor e ao mesmo tempo com mão de ferro, como diz lá em Salmo 2. Falta conhecer este lado, usando a palavra moderna que eu acho esquisita, esse viés de Jesus Cristo. Falta, que é o principal dele. Esse é o estado dele, por excelência. O outro cumpriu uma missão ali de 30 anos, encerrando, Cristo concordou com o ladrão, convertido ao lado dele na cruz. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Amigo, eu não venho não, não venho. Posso te levar para o paraíso e tudo, mas eu, meu reino, não venho. Ele concordou, ele assentiu, ainda deu aquela segurança extra. De, e você não vai estar comigo somente quando eu vier no meu reino, não. Ele não disse isso tudo, eu sei, mas ficou por trás das palavras. Eu não somente vou te trazer no meu reino, como a partir de hoje, você já estará comigo. A realidade, meu irmão, recém-convertido a mim, a realidade é muito melhor do que você está pensando e desejando. Você quer vir comigo no meu reino? Pois eu vou fazer muito mais do que isso. Você vai estar comigo é agora, é hoje, nós dois, lá na parede, que vamos já morrer, tanto eu quanto você. E o reino deu por aceito. Seria muito estranho, se não tivesse reino nenhum, se não houvesse retorno nenhum para reinar, Jesus ter concordado, seria muito estranho. Eu sei que argumentar com silêncio é complicado e precisa ter seus cuidados, mas eu o faço aqui com muita tranquilidade. Algumas bênçãos prometidas aos crentes, nas bem-aventuranças, se referem à vida na terra e aguardam cumprimento. Herdar a terra. Herdar a terra. Cadê? Que os crentes herdaram a terra. A terra. Está faltando. E a abundância de paz para os pacificadores, cadê? Você está satisfeito com o estado de hoje do mundo? Paz, justiça, cadê? Está faltando. Cristo prometeu a gentios que eles reinariam no reino com ele, Mateus 25, fora esta que eu já acabei de ler, Apocalipse 1, mas lá é Mateus 25, está faltando. E eu quero dizer uma coisa, muito nós poderíamos falar sobre os motivos para Cristo voltar. Mais do que motivos, eu diria a necessidade, a absoluta necessidade de Jesus Cristo voltar. Eu vou encerrar aqui, lógico é que eu fosse até o final da profecia, mas eu quero ser fiel ao meu tempo que eu estabeleço. Então, a gente continua na próxima pregação, que Deus nos abençoe. E a vontade de dizer, depois de tudo, é como João: Senhor, vem logo. Não vamos perder muito tempo provando que é preciso que ele venha. Nós temos que fazer isso, é claro. Mas, Senhor, eu dispenso isso. Eu sei que ele vem, porque ele venha logo mesmo. É o que eu gostaria e é o que eu almejo e o que eu sonho. Quanto a você que não tem Cristo, cuidado assim, plá, 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 letra vermelha, daqueles barulhos que o ouvido não aguenta. Cuidado, 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 porque a vinda dele será terrível. Inimaginavelmente terrível para os que não são dele. a ponto dos homens quererem morrer e não conseguirem, como nós vamos ver em Apocalipse. Então imagine você pegar um revólver e atirar na sua própria testa, e esse revólver não lhe matar, e você querendo morrer, desesperado, e você não morre com um tiro de revólver. E você então sobe para um prédio de 30 andares, e você se joga, e você chega lá embaixo e descobre que não morreu. Pode estar todo quebrado, mas não morreu. Existe algo mais apavorante do que isto? Um ser humano querer por tudo tirar a própria vida, de não aguentar, de tanto sofrimento físico, mental, espiritual, de toda a ordem, e não conseguir tirar a própria existência. Corra, meu amigo, para os pés do Senhor Jesus Cristo. Implore a Ele que Ele dê salvação. Se arrependa dos seus pecados. E peça a Ele que Ele inclua naqueles em quem ou por quem Ele derramou o sangue dEle. E com certeza Ele vai lhe aceitar. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra e que o Teu Espírito Santo dirija cada um aqui. E eu quero aproveitar e perguntar, enquanto nós estamos orando, eu gostaria de incitar pessoas aqui em nosso meio que não têm Cristo, para que assim faça, ou seja, cheguem até Ele e peçam salvação. Em nome dEle que eu te peço. Amém.